No ar, Almanac Rádio Rio de Janeiro, o seu jornal de domingo. O destaque da semana, relembre o que de mais importante aconteceu no Rio, no Brasil e no mundo. Entrevistas, tudo sobre cultura, tecnologia e saúde. Almanac Rádio Rio de Janeiro.
Apresentação, Lohane Alvim. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sou Lohane Alvim e está no ar o Almanac Rádio Rio de Janeiro com informações da Rede Nacional de Rádio e do site Brasil 61. Bahia está entre as 5 unidades da federação com tendência de alta nos casos de dengue. Quem chega com mais informações é a repórter Lívia Braz.
O número de casos de dengue está em queda em 10 estados brasileiros e em estabilidade em outros 12 estados. A Bahia se destaca entre as 5 unidades federativas com tendência de alta nos casos de dengue. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira, 138 mil pessoas foram diagnosticadas com a doença no estado desde o começo do ano. Na semana epidemiológica de número 15, que compreende o período de 7 a 13 de abril, as autoridades de saúde registraram 5.200 casos. Até agora, 45 mortes foram confirmadas em decorrência da dengue. A Sandra Calazans, de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, é um exemplo no combate aos focos do mosquito transmissor. A aposentada mora em uma casa grande, com piscina, muitas árvores e vasos de plantas espalhados pelo quintal. Ela e a família estão sempre atentos e não descuidam de nenhum cantinho.
Cuidados a gente está sempre tendo, né? O que eu não deixo é assim, água parada, nem planta com pratos com água, né? A gente tem uma substânciazinha que a gente coloca, né, nos ralos também de casa. Então a gente está sempre olhando nos vasos, no ralo de banheiros, colocando um produtozinho.
Desde o começo deste ano, já foram registrados 3 milhões e 300 mil casos de dengue em todo o país. Até agora, o Ministério da Saúde, por meio das secretarias estaduais, já confirmou 1.400 mortes pela doença. Mas, segundo a secretária de Vigilância em Saúde e Meio Ambiente do Ministério da Saúde, Etel Maciel, o pico da epidemia já ficou para trás.
Nesse momento, nós passamos por esse pico, né? Subida a montanha, agora a gente está descendo a montanha. Mas nessa descida, a gente ainda precisa continuar em alerta.
Segundo gestores e especialistas em arboviroses, a tendência de queda está relacionada ao fator climático, já que o país se aproxima ao período mais seco e frio do ano. Essas são condições menos propícias para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Apesar da alta incidência dos casos e da necessidade de combate ao mosquito transmissor, a dengue é uma doença que pode ser prevenida. Para evitar a forma grave, o tratamento rápido e adequado é fundamental. A secretária Etel Maciel explica que a dengue tem duas fases, uma inicial com muita febre e uma segunda fase, às vezes sem febre. Mas é nesse momento que os sinais de alerta podem aparecer e a pessoa precisa procurar o serviço de saúde.
Eu queria aproveitar também para alertar os profissionais de saúde, não só as pessoas, para prestarem atenção. No quarto, quinto dia, a pessoa chega ao serviço de saúde relatando que teve um diagnóstico de dengue, está se sentindo com enjoo, com vômito, às vezes também algum sangramento, mas nem sempre. Ficar atento porque é um caso de dengue que está ficando grave.
Os sintomas mais frequentes da dengue são febre alta e dor de cabeça, mas é quando esses sinais começam a ir embora que outros começam a aparecer, como vômitos, dor abdominal, tonturas ao se levantar, sangramento na gengiva e no nariz. É preciso cuidar da hidratação da pessoa, na unidade de saúde ou mesmo em casa, para evitar o agravamento. Por conta da tendência de alta no número de casos registrados na Bahia, a população não pode descuidar. O controle do mosquito Aedes aegypti continua sendo a melhor forma de não contrair dengue. Por isso, é fundamental continuar retirando 10 minutos semanais para olhar cada cantinho da casa, como garrafas, pneus, calhas, caixas d'água, inspecionar plantas e pratos que acumulem água e também verificar com cuidado todo e qualquer lugar que tenha possibilidade de ter água parada. Para mais informações sobre a dengue, sobre as formas de prevenção, acesse www.gov.br/mosquito. Reportagem Lívia Braz.
Circulação do vírus sincicial respiratório aumenta em crianças pequenas. Quem traz mais detalhes é a repórter Natália Guimarães.
o aumento da circulação do vírus sincicial respiratório VSR, especialmente em crianças de até 2 anos, tem gerado aumento da incidência e mortalidade da síndrome respiratória aguda grave, aponta o boletim Infogripe da Fiocruz, divulgada na última quinta-feira, dia 11. O coordenador do boletim, Marcelo Gomes, pontua que as mortes associadas ao VSR nas crianças pequenas superaram aquelas associadas à Covid-19 nas últimas 8 semanas epidemiológicas, refletindo o cenário da circulação viral do período.
O volume de internações, especialmente nas crianças pequenas, já atinge valores extremamente preocupantes, né? Então, os nossos leitos pediátricos, né, tendem a continuar sofrendo uma pressão importante por conta desse vírus em particular.
A pediatra Caroline Andrade explica que o VSR é responsável por infecção respiratória em todas as faixas etárias, porém é mais comum em bebês e crianças. Ela também destaca que recém-nascidos prematuros, crianças menores de 6 meses e os menores de 2 anos, que possuem alguma comorbidade, têm uma maior chance de desenvolver a forma grave da doença.
Na maioria das vezes, ele vai se comportar como uma infecção viral leve, né, como um resfriado. Porém, algumas vezes ele pode desenvolver a forma mais grave, levando a uma inflamação importante das pequenas vias aéreas, levando a um quadro de bronquiolite ou até mesmo pneumonia. Muitas vezes, os pacientes vão precisar da internação para um suporte e suplementação de oxigênio.
De acordo com Andrade, para diminuir a chance de infecção por VSR, é importante adotar medidas semelhantes à prevenção contra a Covid-19, como evitar lugares fechados e aglomerados, evitar enviar crianças com sintomas gripais para escolas ou creches e fazer a higienização correta das mãos e superfícies. Segundo o boletim, o Distrito Federal e 17 capitais mostram indícios de crescimento de síndrome respiratória aguda grave. Algumas delas são Belém, Belo Horizonte, Florianópolis e Fortaleza. Reportagem Natália Guimarães.
10 estados ainda não têm leis adequadas à reforma tributária para o imposto sobre herança. A repórter Lívia Braz tem mais informações.
10 estados brasileiros ainda precisam adequar suas legislações ao texto da reforma tributária, promulgada no ano passado pelo Congresso no que diz respeito ao ITCMD, o Imposto sobre Herança ou Doação. É que a reforma estabelece que as alíquotas desses tributos devem ser crescentes, com o teto de 8%, variando de acordo com o patrimônio herdado. Mas 10 estados ainda trabalham com as alíquotas fixas e precisarão ser alterados para se adequarem à regra geral. Entre eles, Alagoas, Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Norte, Roraima e São Paulo. O último deles, São Paulo, já está adiantado nesse sentido. Um projeto de lei de autoria do deputado estadual Donato, do PT, prevê elevar a alíquota atual de 4% para até 8%, dependendo do valor dos bens e direitos transmitidos. O autor do projeto explica que a ideia é deixar a transmissão da herança mais justa.
E pela proposta que a gente fez, a gente reduz o imposto para 98%, reduz ou fica igual para 98% dos contribuintes e aumenta para 2%. E com esse aumento para 2% dos contribuintes, usando a base de dados, né, a série histórica, a gente tem um impacto de aumento de arrecadação de 60% a 70%.
O ITCMD é o Imposto sobre Transmissão Causa Mortes e Doação. Ele deve ser pago por quem recebe bens ou direitos, por herança ou doação. Por exemplo, se você recebeu dinheiro, carro, apartamento ou outros bens, você precisa fazer a declaração e pagar o ITCMD. Os valores das alíquotas cobradas sobre heranças podem ser diferentes das de doação, conforme a regra de cada estado. Segundo o consultor jurídico especialista em planejamento sucessório, Luiz Felipe Bádio, o planejamento sucessório é uma solução estratégica para mitigar o impacto do ITCMD e permite que as famílias se antecipem às mudanças e otimizem a gestão de seus patrimônios, inclusive minimizando a carga tributária. O consultor explica ainda que essa abordagem não só oferece a possibilidade de aproveitar as alíquotas atuais antes de eventuais aumentos, como também ajuda a evitar disputas familiares, garantindo uma transição patrimonial mais suave e planejada.
Esse movimento impacta diretamente todos os contribuintes, especialmente aqueles com patrimônios mais significativos. Aumenta a urgência em realizar o planejamento sucessório patrimonial, não apenas como forma de proteger o patrimônio, mas também de evitar um aumento substancial na carga tributária devido a sobretransmissões por morte ou doação.
Mas uma razão que tem motivado as famílias a fazerem o planejamento sucessório é um projeto de resolução que tramita no Senado e que prevê que a alíquota máxima do imposto, hoje em 8%, dobre de valor e passe para 16%. Reportagem Lívia Brás.
Brascom aponta que desoneração da folha contribuiu para a criação de 9,3 milhões de empregos. A repórter Natália Guimarães tem mais detalhes.
Entre janeiro de 2019 e fevereiro deste ano, foram registrados mais de 9,3 milhões de empregos formais nos 17 setores desonerados, aponta o levantamento da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, a Brascom. Com isso, os setores incluídos na desoneração da folha apresentaram um aumento de mais de 19% no emprego formal, acompanhado por um aumento médio de salário de 12,7%. Em contrapartida, os setores sem desoneração tiveram crescimento de apenas 14,3% no mesmo período. O diretor de Relações Institucionais e Governamentais na Brascom, Sérgio Sgobbi, explica que a política de desoneração da folha criada em 2011 é efetiva e torna o setor mais competitivo, o que gera mais empregos formais.
No ano de 2024, entre janeiro e fevereiro, foram criados 151 mil novos postos de trabalho pelos 17 setores que estão na política. A gente nota que os setores desonerados sempre tiveram um crescimento de empregos formais acima dos setores que foram reonerados.
Ainda segundo o levantamento, mais de 873 mil empregos deixariam de ser gerados sem a política de desoneração no período de janeiro de 2019 a fevereiro deste ano. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o governo decidiu retirar do regime de urgência o projeto de lei que trata da reoneração da folha de pagamentos e não há um cronograma caso a desoneração para os 17 setores econômicos seja prorrogada até 2027. Reportagem Natália Guimarães.
Setor de petróleo e gás acompanha com apreensão leis que vão regulamentar a reforma tributária. Mais informações com o repórter Felipe Moura.
O setor de petróleo e gás acompanha com apreensão as leis complementares que vão regulamentar a reforma tributária. O especialista em tributação Eduardo Pontes lembra que cerca de 70% da receita bruta das empresas do setor vai para os governos federal, estaduais e municipais. A alta carga existente, somada a um possível aumento com a entrada em vigor dos novos impostos, a CBS e o IBS, podem prejudicar a atratividade dos campos de exploração brasileiros em comparação a outros países, avalia.
Da comparação de outros países, a gente já tem uma carga bastante alta. Então, se você soma isso, o imposto seletivo e um aumento do custo do investimento por conta do IBS e CBS também, aí dentro do estudo que eu promovi aqui, eu acho que a gente pode perder ali muita competitividade mesmo.
Pontes é autor de um estudo que projeta aumento de até 20% da carga de impostos sobre os contratos das petrolíferas que investem no Brasil.
E o efeito disso lá fora para as empresas de oil companies, né, as petrolíferas, é que eles vão precisar captar mais dinheiro em banco. Capital do investimento que se precisa no mundo, ele está bem mais caro na área, no setor de petróleo. Os próprios bancos e fundos também estão adotando políticas voltadas para energias mais limpas do que considera-se o petróleo, e a reforma não vem contribuir com isso.
O especialista defende duas alternativas para diminuir possível impacto sobre as empresas do setor. A primeira é a redução do imposto seletivo, o chamado imposto do pecado, sobre as companhias que adotam políticas de descarbonização. A segunda é a garantia de que as empresas consigam reaver os créditos tributários aos quais terão direito com o novo sistema de impostos. Reportagem Felipe Moura.
E no programa Amanhã na Rio desta semana, o clínico geral e endocrinologista Dr. Silvio Provenzano falou sobre nódulos na tireoide em entrevista ao Denilson Chaves. Vamos ouvir.
Entrevista.
Vamos falar hoje com o endocrinologista e clínico geral Dr. Silvio Provenzano, falando sobre nódulos na tireoide, matéria importante. Então fica ligado com a gente que vem muita informação para você que está ouvindo aqui a Rádio Rio de Janeiro. Muitos pacientes, gente, recebem os resultados dos exames e quando leem nódulo na tireoide, entram em pânico, não é por menos, né? Fala a palavra nódulo, fica todo mundo muito preocupado. E é comum perguntar se estão com câncer, se é perigoso, como é que é o tratamento, entre outras tantas dúvidas. Mas antes de tudo, gente, é necessário ter muita calma, tá? E para falar mais sobre isso, quem está na linha conosco é o nosso titular aqui do programa Amanhã na Rio, Dr. Silvio Provenzano, endocrinologista, que é o nosso bom dia, Dr. Silvio. Bem-vindo mais uma vez ao Amanhã na Rio.
Bom dia a todos os ouvintes do Amanhã na Rio. e falar da tireoide, que é uma paixão que eu carrego na vida há mais de 40 anos ali. Então, vamos lá, falar de nódulos. Quando aparece um nódulo, seja um nódulo na pele, seja no fígado, seja no pulmão, seja na mama, e na tireoide não é diferente. Sim. Aquela pergunta que não quer calar. Meu Deus, será que são câncer? Vamos conversar um pouco sobre isso.
Vamos sim, doutor Silva. Então, falando sobre essa questão do nódulo, até da preocupação que as pessoas têm, né? Quando chega a palavra nódulo, né? Dá aquele pânico, aí já associam outros problemas mais agudos, né? Como a preocupação, aí acaba a cabeça da pessoa fica completamente doida, né? Quando vê a palavra nódulo, né? Como é que o senhor pode tirar mais dúvidas para a gente sobre esses nódulos, especificamente hoje na tireoide, doutor?
Então, vamos lá. Em primeiro lugar, os nódulos tiroidianos, eles são fenômenos relativamente comuns, principalmente em mulheres. Principalmente em mulheres após os 50 anos. Você sabe que num bairro nos Estados Unidos, na cidade de Chicago, aleatoriamente pegaram todas as mulheres desse bairro com mais de 50 anos e passaram ultrassom no pescoço delas para verem a tireoide. Quase metade tinham nódulos. A maioria, 80%, sequer sabia que tinham esses nódulos. E quando eu vou na estatística do INCA para avaliar quantos pacientes com câncer de tireoide são internados lá, o percentual é 1%.
Olha.
É relativamente baixo. Então vamos fazer uma conta aritmética. Se eu tenho nódulos que são tão comuns e, por outro lado, o câncer é relativamente raro, eu posso dizer que a maciça maioria dos nódulos não é câncer. Agora, evidentemente que cabe ao médico, com seu expertise, fazer a avaliação pelo exame físico, pelo exame de ultrassom, e dizer, vamos fazer uma punção, porque pode ser uma lesão ruim, ou não precisa fazer nada, vamos só acompanhar. Então, a grande maioria, para tranquilizar, aí eu estou com um nódulo na tireoide. Provavelmente é uma lesão benigna, que não vai necessitar de tratamento nenhum intervencionista, não vai precisar operar, mas vai precisar sim de um acompanhamento ao longo do tempo com o endocrinologista.
Entendi. Agora, doutor Silvio, para a gente tirar um pouco mais de dúvida em relação a sintomas, quais são os sintomas do nódulo na tireoide?
Na grande maioria dos casos, nenhum. Você pode ter um nódulo na tireoide, principalmente aqueles que têm menos de 1,5 centímetros, e você não tem qualquer tipo de sintomatologia. Porém, o pescoço não é um latifúndio, é uma área do corpo relativamente pequena. Se um nódulo surge nessa região e começa a crescer, ele vai perturbar algumas estruturas que estão aí. Vejamos, por exemplo, um nervo que faz a mobilidade das cordas vocais. E anteontem tivemos o Dia Mundial da Voz,
sim,
é bom lembrar.
É verdade.
A gente fala porque as cordas vocais ficam mobilizando, né? Quem faz essa mobilidade é o nervo laringeal recorrente, que fica ali pelo pescoço. Se um nódulo cresce, eventualmente perturba esse nervo, as cordas vocais param de se movimentar, eu vou ter uma rouquidão. Não é aquela rouquidão de que eu fui no Maracanã, torci pelo meu time, gritei, falei alto demais, você ao final de um programa o tempo todo fica meio rouco e depois passa. É uma rouquidão permanente, muda o tom da voz. Procure um médico. Geralmente se procura um otorrino que vai avaliar que a corda vocal não está se movimentando. Opa, é um problema no nervo, pode ser um nódulo da tireoide. Os próprios colegas otorrinolaringologistas já encaminham. Eu posso ter também uma dificuldade para engolir. O indivíduo começa a engasgar com muita frequência, porque o nódulo pode comprimir o esôfago. É mais raro, mas eu posso ter até uma dificuldade para respirar, porque um nódulo que cresça muito pode desviar a minha traqueia, que é por onde o ar passa. Esses são sintomas de natureza compressiva. E veja bem, se porventura um desses sintomas aparecer, imediatamente procure o médico, porque pode ser que aquele nódulo que tinha tudo para ser benigno, talvez não seja. E aí a gente vai precisar inicialmente fazer uma punção e, dependendo do resultado, encaminharemos a um cirurgião de cabeça e pescoço que provavelmente vai resolver o seu problema, porque a maciça maioria dos cânceres da tireoide,
sim,
com a cirurgia e eventualmente com iodo radioativo no pós-operatório, eles são curados.
Olha.
São poucos os cânceres de tireoide, quimioterapia não se faz, se faz radioterapia, e são poucos os tumores que a gente não consegue curar. É uma alegria muito grande para o médico poder restaurar a vida da pessoa diante de um diagnóstico que sempre apavora muito. Mas em relação à tireoide, a gente pode dizer que o câncer pode ser curado. 70% é do tipo papilífero. E esse a gente cura com o pé nas costas. O cirurgião de cabeça e pescoço remove a tireoide da pessoa. A gente avalia como é que estava evoluindo esse câncer, se vai haver necessidade de uma dose complementar de iodo radioativo ou não. Às vezes nem precisa e o paciente só vai repor o hormônio tireoidiano devido ao hipotireoidismo pós-cirúrgico.
Então, baseado naquela primeira informação que o senhor nos deu em relação à porcentagem, né, lá do INCA, de 1%.
É 1%.
1%, né?
É muito baixo.
Mas tem uma porcentagem. Aí eu queria saber do senhor o seguinte, dessa porcentagem, como é que se avalia a tendência de quem pode ter esse nódulo?
Veja bem, em primeiro lugar, você pode, examinando seu pescoço perante um espelho, claro, faz, engole e você percebe que existe uma irregularidade na parte da frente do pescoço. Procure um médico, ele vai examinar a sua tireoide. Se ele apalpar alguma lesão, ele vai pedir um exame de ultrassonografia com Doppler para identificar se existe algum nódulo. E dependendo das características ultrassonográficas, ele vai dizer, vamos agora fazer uma punção aspirativa por agulha fina. O que, que é isso? É uma agulha extremamente fina que é introduzida com ultrassom auxiliando para ver onde está localizado o nódulo.
Certo.
O médico ultrassonografista introduz a ponta da agulha no interior do nódulo e com uma seringa ele aspira material desse nódulo e coloca numa lâmina que vai olhar para o nódulo, para as células, e vai dizer as células são benignas ou não. Evidentemente que se confirmar um carcinoma, aí 70% aproximadamente é do tipo papilífero, cirurgião de cabeça e pescoço, vai proceder ao tratamento cirúrgico e o paciente ficará curado.
Falando em tratamento cirúrgico, então, uma última pergunta que eu faço ao senhor, como é que é esse tratamento? Como é que é feito esse tratamento, doutor Silvio?
O tratamento é feito. Se houver suspeita de malignidade no nódulo, nós fazemos um encaminhamento a um cirurgião de cabeça e pescoço, que é o cirurgião especializado em mexer nessa região do corpo. Ele vai operar a tireoide e vai tirar praticamente a tireoide toda, para que nenhuma parte da tireoide que eventualmente possa ter alguma célula cancerígena permaneça. Tirou a tireoide toda, a gente vai avaliar o histopatológico do laudo da cirurgia. Não houve comprometimento externo, o paciente já está curado. Ele vai só repor o hormônio tireoidiano, haja vista a tireoide produzir esse hormônio. Na ausência da tireoide, a gente repõe o hormônio, que é um tratamento bem simples, bem fácil de ser feito.
Ok, nós conversamos então com o Dr. Silvio Provenzano, titularíssimo aqui do nosso Manhã na Rio, endocrinologista e clínico geral, falando sobre nódulos na tireoide. Claro que você pode ver essa entrevista depois no YouTube, fique tranquilo que está lá disponível para você. Dr. Silvio, nós queríamos saber aí seus telefones, como é que a gente faz para encontrar o Dr. Silvio Provenzano nas redes, fique à vontade.
No canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro, no meu canal do YouTube também, eu sou encontrado lá e no e-mail consultório sem acento, DR de doutor Silvio, com a moda antiga, sy@gmail.com.
Doutor
Obrigado,
Silvio,
foi um prazer falar contigo.
Nós agradecemos mais uma vez, até quinta-feira que vem. Obrigado, querido. Bom dia.
Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor.
Termina aqui o Almanac Rádio Rio de Janeiro, com informações da Rede Nacional de Rádio e do site Brasil 61. Agradeço a sua companhia e desejo uma ótima semana. Até domingo que vem.
Você acabou de ouvir Almanac Rádio Rio de Janeiro.